E o governo federal libera R$ 900 mil para ajudar Acre e Amazonas na assistência aos imigrantes haitianos que chegaram ao Brasil pela fronteira do norte. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai repassar R$ 540 mil ao Amazonas, onde estão 4.600 imigrantes e R$ 360 mil ao Acre, que já registra 1.400 haitianos vivendo no estado. Esse é o segundo repasse de verbas destinadas a ajudas a imigrantes. No último dia 19, o governo já havia anunciado a liberação de R$ 1.300.000 ao Acre, destinados a serviços de saúde. Milhares de haitianos chegaram ao Brasil no ano passado, fugindo da miséria agravada por um terremoto em janeiro de 2010. A maioria entra no país por Tabatinga, no Amazonas, e Brasileia, no Acre.
Reportagem especial.
Falando de Haiti, a presidenta Dilma Rousseff visita nesta quarta-feira o Haiti, 2 anos depois que um terremoto devastou o mais miserável país das Américas. O objetivo da visita é reforçar a ajuda do Brasil para a reconstrução do país e discutir o crescimento do número de imigrantes haitianos no Brasil. Até hoje, a população local sofre as consequências do desastre natural e o governo haitiano e forças internacionais enfrentam uma série de desafios para reerguer o país. Porque os mais de 2 bilhões de dólares enviados ao país não foram suficientes para reerguer o país? Como reconstruir uma nação se pelo menos 4 milhões de haitianos vivem fora do Haiti? E que papel cabe ao Brasil na reconstrução do Haiti? É o que você confere a partir de hoje na primeira reportagem da série Haiti 2 anos depois. A produção é de Ana Cristina Rabelo.
Haiti, 2 anos depois.
O país todo está destruído, aí foi realmente difícil para mim superar essa situação. E na época, ninguém conseguia falar com ninguém de lá, aí fiquei muito preocupado com minha família. E lá a situação não estava muito boa, e com o terremoto piorou muito.
O relato é de quem nem sentiu o terremoto de 7 graus na escala Richter, que na manhã de 12 de janeiro de 2010 devastou o Haiti. Mas a vida de Durson Vivier, que há 3 anos vive em Belo Horizonte, foi tão marcada quanto a dos 9 milhões de haitianos que estavam na ilha naquela manhã. Quando a notícia da morte de 200 mil pessoas correu o mundo, Durson Vivier vivia na capital mineira há menos de 1 ano. Tinha chegado ao Brasil apoiado por uma organização não governamental que tentava melhorar a vida no país mais pobre das Américas, levando jovens líderes a se capacitar no exterior. Em parte, o terremoto só evidenciou que o Haiti clamava por ajuda externa antes mesmo de ser assolado pelo pior desastre natural do continente americano. Depois da tragédia, a ajuda se intensificou. Mas a extrema pobreza, a sucessão de governos ditatoriais e corruptos e o baixo índice de desenvolvimento humano minaram a eficácia das ações. E 2 anos depois, o cenário descrito por Durson Vivier ainda é desolador.
Porque até agora tem pessoas ainda estão vivendo nas ruas, nos barracos de novo. A população não está satisfeita em grande parte. Mas eu estava te falando, a necessidade da população não foi atendida até agora.
Nos cálculos da ONU, Organização das Nações Unidas, o terremoto deixou 300 mil feridos e 1 milhão de desabrigados, dos quais 500 mil continuam vivendo em condições precárias, em campos construídos para desabrigados. Ruas e avenidas ainda estão cobertas por escombros e, além de abrigo, a população precisa de alimentação, água potável, saneamento e assistência médica, como explica Tyler Feinstadt, diretor executivo da organização humanitária Médicos Sem Fronteiras.
A verdade é que a situação é muito preocupante hoje em dia. E todos os problemas que aconteceram com a cólera no último ano também. Na verdade é que tem muitas pessoas ainda vivendo em campamentos, realmente sem a estrutura de água e saneamento, sem água potável. Então tem uma grande necessidade também para estruturas de saúde, de atendimento básico até cirurgias complicadas.
A estimativa é que o Haiti tenha recebido US$ 2,380 bilhões em ajuda desde o terremoto de 2010. Só o Brasil colaborou com US$ 366 milhões. Por que então o país continua parecendo recém-abalado pelo desastre? A ONU explica que devido ao anterior estado de precariedade do país, todos os recursos alocados nos dois primeiros anos precisaram ser usados em ajuda humanitária. Só a partir de 2012, os recursos do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, vão poder ser utilizados para a reconstrução efetiva do país, com construção de hospitais, projetos de infraestrutura contra desastres naturais e geração de empregos. 300 mil vagas temporárias de trabalho foram criadas pós-tremor, para remoção de entulho e coleta de lixo. Mas os avanços na reconstrução do Haiti são discretos, situação que não deve mudar a curto prazo. Especialistas apontam uma série de problemas estruturais que atravancam a recuperação do país, como a inexistência de rede de esgoto e água potável. O terremoto ainda agravou as desigualdades sociais e a instabilidade política e econômica do Haiti. E como efeito de bola de neve, esse agravamento também provoca o atraso e a desorganização na reconstrução do país. Na avaliação do professor do Departamento de Direito Constitucional da UFMG, José Luiz Quadros, o principal entrave à recuperação do Haiti é de ordem política.
O problema não é um terremoto, né? O problema é um país que vive uma situação de extrema desigualdade, de extrema pobreza. O entrave maior é uma falta de decisão política. Seria uma espécie de um assistencialismo internacional. Doação de alimentos, doação de medicamentos, né, e manutenção da ordem é medida paliativa que não vai mudar essencialmente a realidade do Haiti. Então, uma ação decisiva é uma ação no sentido de reconstrução da economia, reconstrução das cidades, reestruturação social e econômica do país.
Desde 2004, o Brasil comanda uma missão de paz no Haiti, com cerca de 1.200 militares, com o objetivo de manter a ordem pública no país. Mas o governo brasileiro quer estender a participação das tropas também aos trabalhos de reconstrução do Haiti. A visita da presidenta Dilma Rousseff tem o objetivo de mostrar que o Brasil pretende manter-se como protagonista na ajuda ao país, apoiando não só em ações militares, mas também na área social. O professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Antônio Jorge Ramalho, ressalta as contribuições que o Brasil pode oferecer à reconstrução do Haiti.
Ele tem feito de várias formas, tanto via cooperação em termos da definição de políticas públicas, quanto pela via do auxílio direto, via ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, coordenações do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, do Ministério de Combate à Fome, para compartilhar as experiências brasileiras e, com isso, auxiliar que os haitianos, ao receberem os recursos da comunidade internacional, possam investi-los de uma maneira mais permanente.
Um dos projetos que o Brasil desenvolve, em parceria com Haiti e Cuba, prevê a construção de hospitais e centros de atendimento, além da capacitação de profissionais de saúde no país. A estimativa do Ministério da Saúde é que sejam investidos cerca de R$ 100 milhões no projeto. Repórter Ana Cristina Rabelo.
Amanhã, na segunda reportagem da série Haiti, 2 anos depois, você confere. Atualmente, 4 milhões de haitianos vivem fora do país. É possível reconstruir um país sem sua principal riqueza? A série tem produção de Ana Cristina Rabelo, trabalhos técnicos de Felipe Assunção e coordenação de Tassiana Arce.